senhores senadores, companheiros e companheiras. Senhor presidente, eu ocupei semana passada a tribuna deste plenário para fazer um pronunciamento relativo ao tema da redação do Enem desse ano, que foi a violência persistente contra as mulheres ainda nos dias atuais. E hoje, senhor presidente, eu volto à tribuna para fazer alguns destaques, alguns registros sobre as questões das pautas femininas ou da pauta feminina. Pauta feminina que contempla uma série de itens, entre eles o empoderamento, a luta contra a violência. E fico muito feliz, senhor presidente, que apesar dos dados extremamente adversos que nos chegam ao conhecimento, que chegam ao conhecimento de toda a população brasileira, e são dados adversos porque mostram e apontam para um crescimento da violência que as mulheres vêm sofrendo no Brasil, senhor presidente. Apesar disso, eu vejo, por outro lado, e até talvez por conta disso, o movimento e a organização feminista têm sido crescente em nosso país, ao ponto de que duas revistas semanais muito importantes do nosso país, duas, vieram como matéria principal de capa, como um chamamento da capa, exatamente essas mobilizações das mulheres brasileiras ocorridas na semana passada em várias capitais, em várias cidades do nosso país. A revista Isto É, por exemplo, senhor presidente, traz na sua manchete principal, com fotografia de capa, dizendo o seguinte: mulheres dizem não, não ao assédio sexual, não ao racismo, não à perda dos direitos civis, não à intolerância e conclui não a Eduardo Cunha. E nesse aspecto, senadora Lides, no não ao Eduardo Cunha, não é um problema só político, isso decorre em grande parte porque o projeto 6059, de autoria do deputado Eduardo Cunha, apresentado no ano de 2013, projeto 5069, apresentado no ano de 2013, foi apreciado numa das comissões da Câmara dos Deputados, foi apresentado um substitutivo a esse projeto e ele foi aprovado, portanto, estando pronto para entrar na pauta. E as mulheres foram às ruas no Brasil inteiro para dizer não a esse projeto 5069, que, repito, dificulta muito uma situação que já é de enorme dificuldade, que é a possibilidade de a mulher que sofre estupro, ou em outros casos previstos em lei, ter a possibilidade, num hospital público, de ter o atendimento e praticar o aborto, que, repito, em situações legais. Então, ele piora o que hoje já é muito difícil. A revista Época não é diferente, senhor presidente. A matéria é a primavera das mulheres. Mulheres tomam as ruas e as redes sociais e criam um movimento e agitam o país. Eu penso, senhor presidente, senhores senadores, que está mais do que na hora. E aí as duas matérias das duas revistas fazem questão de destacar. Essa é uma luta das mulheres, mas que conta com o apoio de uma parcela significativa dos homens. Seja a luta contra a violência ou a luta pelo empoderamento. Então, hoje, senhor presidente, eu registro essas questões e o faço, apesar da tristeza, da evolução dos números, eu estou aqui com um mapa da violência divulgado agora recentemente, da violência contra as mulheres no Brasil, mapa de 2015, falarei sobre esses números, mas, por outro lado, eu comemoro o fato de que as mulheres não aceitam de forma passiva, essa situação e essa condição de subordinação, de opressão a que estamos sujeitas todos os dias, em todos os locais, seja no âmbito da família, da sociedade, seja no local de trabalho. Essa passividade está deixando de existir e, no lugar dela, toma uma mulher muito mais ativa, uma mulher que não aceita calada ser assediada na rua, ser violentada e agredida dentro de casa e não ter a oportunidade de ocupar os espaços de poder ao lado de seus companheiros, ao lado dos homens, senhor presidente. Então, eu fico feliz porque, quando mais de 7 milhões de jovens escreveram algumas pouquíssimas semanas sobre a persistência da violência contra as mulheres na prova do Enem, milhares delas também ocuparam as principais ruas, as praças de todas as nossas capitais. E isso, como disse, é um alento. As matérias aqui publicadas nessas duas revistas mostram, eu digo de forma bem real, esse movimento de resistência e esse movimento não só de resistência, senadora Simone, esse movimento de combate, efetivamente, não é só resistir, é combater uma situação imposta, que vai e aborda todos os planos, repito, do empoderamento, e no nosso caso nós estamos andando o Brasil inteiro. Eu estive com a senadora Gleisi, com a deputada Leandre, com a deputada Cristiane em Curitiba, e na última sexta-feira, na Assembleia Legislativa, realizamos o nosso ato Mais Mulheres na Política, com representações de todos os municípios do estado do Paraná. Senadora Lídice, algo fenomenal. Daqui a um tempinho teremos a nossa reunião da Comissão da Violência presidida. Eu gostaria, senhor presidente, se o senhor me permitisse alguns minutos mais de, com muita alegria, conceder a parte à senadora Simone.
Senadora Vanessa, eu fico muito feliz de ver nos últimos tempos, principalmente neste ano e mais precisamente nos últimos 60 dias, o quanto esta pauta tomou conta do país, a pauta dos direitos fundamentais da mulher, o direito de ser mulher, de ser reconhecida como uma igual, não como uma posse de terceiros, de homens que ainda vêm com aquela cultura machista ultrapassado, não é nem da Idade Média, é da Antiguidade. Fico feliz de ver as mulheres cada vez mais instruídas, entrando no mercado de trabalho através dos ensinos universitários, ensino médio, ver as mulheres ocupando mais cadeiras nas universidades do que os homens. Isso tem refletido na conscientização da mulher dos seus direitos. É por isso que essas revistas, como Vossa Excelência mencionou, estão dizendo que as mulheres hoje não sofrem mais caladas e também não admitem mais o arbítrio caladas. Elas estão denunciando não só a violência contra elas mesmas, a violência sexual, a violência psicológica, o assédio no mercado de trabalho, como ela também está dizendo um não e um basta a uma série de desmandos que acontecem no país. E não estou falando só no poder público, mas também na iniciativa privada. Eu gostaria de parabenizar a Vossa Excelência, que sempre nos defende, nós enquanto mulheres e nós enquanto mulheres públicas no Senado e no Congresso Nacional. E dizer apenas que a única coisa que nos deixou triste foi a notícia de ontem, do mapa da violência de 2015 que saiu. Eu sei que Vossa Excelência vai citar aí os números, mas tem dois números que eu não posso deixar de mencionar. Nós somos o quinto país no universo de 83 que mais mata mulheres. Não é que é mais violenta contra as mulheres, é que é mais assassina mulheres nos 83 países pesquisados, atrás apenas de países que nós sabemos que são países que têm uma cultura muito ultrapassada. E ainda tão grave quanto isso, é que ver que ao lado da discriminação contra a mulher, ainda tem uma discriminação contra a cor de pele, porque a mulher mais violentada é a negra. 9% caiu o número de mulheres brancas violentadas, mas nos últimos 10 anos aumentou em 50%. As vítimas de violência sexual quando a cor da pele é negra. Isso é um absurdo. A Comissão Permanente da Violência contra a Mulher está atenta a isso. A Procuradoria, que Vossa Excelência tão bem preside, está atenta a isso. E eu tenho certeza que os senadores todos nesta casa, cada vez mais mobilizados, nós encontraremos uma saída, seja na repressão cada vez maior, seja na prevenção dentro das escolas.
Eu agradeço a parte, se o senador Eumano me permite, apenas para concluir o raciocínio, senador Eumano. Exatamente em cima do que abordava eu e das palavras da senadora Simone. Porque eu penso que nós temos que buscar a raiz do problema. E a raiz do problema está nessa cultura milenar machista sobre a qual o nosso país vive ainda. Então, o que as mulheres estão fazendo quando vão às ruas, senador Eumano, é dizer que não aceitam mais essa divisão social baseada em gênero. E uma divisão social baseada em gênero em que o homem, um é mais forte do que o outro. No caso, o homem é mais forte do que a mulher. mulher. Essa cultura que faz com que o padrão de dominância masculina permaneça, perdure de forma insistente. Isso é que faz com que o homem, como disse a senadora Simone, se sinta o proprietário da mulher e disponha do corpo dela como bem entende. E aí aqui eu não vou citar nomes absolutamente nada, mas um caso recente que todos nós tomamos conhecimento pela imprensa. Um caso grave de violência doméstica, portanto, vinculado à Lei Maria da Penha. Quando o agressor, um colega nosso, parlamentar da Câmara dos Deputados, disse o seguinte: primeiro, acho que foi correto porque se disse arrependido, mas logo em seguida vem ele, senadora Simone, e diz o seguinte: mas não há de se confundir o que é uma briga momentânea, única, entre marido e mulher com aquilo que determina a Zona Franca. Está errado ele, aquilo que determina a Lei Maria da Penha, a Zona Franca que não sai da minha cabeça. Está errado ele, ele está errado, porque a Lei Maria da Penha nasceu exatamente para isso, para dizer que briga entre marido e mulher, a sociedade deva meter a colher, sim, e para mostrar que a violência doméstica é uma que mais acomete e tira a vida de mulheres. E são exatamente nesses momentos de descontrole que mulheres morrem, que mulheres são agredidas. Olha a proporcionalidade, a senadora Simone falou aqui de um dado, e eu falo do outro só para concluir. A violência hoje, ela cresce muito nos pequenos municípios. E o pequeno município onde ela mais cresce é no meu estado, o município de Barcelos. Um município belíssimo, mais de 45%. Mais de 45% foi o crescimento da violência contra as mulheres naquele município. Então, veja, a proporção inversa, mas que tem tudo a ver. No mapa político, nós somos um dos últimos países em termos de representatividade no Congresso Nacional e no Parlamento. Somos um dos últimos. Entre os 190, nós somos os 158. O mapa do empoderamento político. Já o outro mapa, o mapa da violência, nós somos os primeiros. É óbvio que há uma relação. Isso, é óbvio que há uma relação. Se falta poder à mulher, a mulher não é respeitada. E aí ela é agredida. E, senador Cristóvão, se o presidente me permite, eu apenas para conclusão,
eu gostaria, Vossa Excelência. Gostaria muito de poder fazer essa pequena parte, senadora, porque esse é um tema que todos nós deveríamos estar aqui debatendo, especialmente os homens. Porque não é civilizado o país que trata as mulheres com a violência que o Brasil trata. Claro que sabemos que são alguns marginais, cretinos, mas é o Brasil, porque é um número muito grande. E a senhora trouxe no final o que eu pensava falar. Há uma correlação direta entre empoderamento e tratamento correto. Há uma correlação direta entre fragilidade feminina do ponto de vista do poder e violência contra elas. Aqui nós vimos, quando criou-se a Bolsa Escola aqui, e a gente começou a pesquisar, que pagávamos sempre as mulheres tinham o dinheiro, elas se empoderaram. Houve até críticas dizendo que as mulheres estavam mandando os maridos embora, em alguns casos, porque apanhavam e ficaram independentes. O salário era delas, a renda era delas. É preciso empoderar as mulheres para vencer a violência contra elas. E aí passa-se por duas coisas. O emprego das mulheres com boa remuneração, que hoje é diferente. Uma mulher ganha menos do que um homem fazendo o mesmo trabalho. Isso aí é um absurdo. E o segundo é o empoderamento político. Daí a importância das cotas, que tem gente que ainda é contra, não percebe essa correlação. Pensa que a cota é uma briga das mulheres que querem ser eleitas, que por isso querem ter facilidade de eleição. Não, faz parte de uma luta para dar dignidade, para dar força, e através dessa força evitar que sejam, que sofram violência. Então, eu estou firme com a senhora, e nunca me esqueço de um mapa que a senhora mostrou ali, de como o Brasil é um país com pouca participação feminina no parlamento. Eu fiquei horrorizado quando vi aquele mapa, embora soubesse que isso era provável, mas nunca imaginei que aquele mapa me impactasse tanto. Eu precisava divulgar aquele mapa para mostrar que esta é uma das causas de sermos 83º, como diz a senadora Simone, país do ponto de vista de violência contra as mulheres. Então, parabéns pelo seu discurso, e essa luta tem que ser de todos, especialmente dos homens, não só das mulheres.
Eu agradeço, senador, e não tenho nada mais a dizer a não ser Muito obrigada, senador Cristóvão, porque essa nossa luta é exatamente para conquistar aliados como Vossa Excelência tem sido. O nosso aliado, o aliado da luta das mulheres, porque no fundamental compreende que essa é a luta pela própria essência da democracia e da justiça social. Então, muito obrigada, Vossa Excelência, senador Eumano, que tem sido um outro grande parceiro aqui, esteve no Piauí, no evento das mulheres. Muito obrigada também, viu, senador Eumano. E assim nós vamos trilhando o nosso caminho e obtendo as conquistas que, repito, são das mulheres, mas principalmente da sociedade em prol da justiça social. Muito obrigada, senador, e desculpa aí o tempo.